Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Agradeço a oportunidade da que a Radiara nos deu de vir falar sobre o projeto Acolhida, que é uma iniciativa do Ministério Público e do Poder Judiciário para conscientizar a sociedade, conscientizar a população, seja a população mais nova, a comunidade escolar, seja a população com um pouco mais de idade, que está necessitando de conhecimento, necessitando de informação sobre o que é a violência doméstica e familiar contra a mulher e sobre como preveni-la, sobre como proteger as mulheres em situação de violência. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando com vocês.
Então, vamos falar essa parte já com a doutora. Daqui a pouco a gente fala com a Renata, a psicóloga lá do fórum. E eu não estava achando o nome do fórum, que você viu que eu não falei de onde você era, né? A gente fala. Então, doutora Juliana, até nós falávamos antes da entrevista que há um investimento mais forte nessa área desse ano. Já há um projeto montado em cima disso. Porque há uma necessidade não só da região, mas também a nível nacional, dessa preocupação contra a violência doméstica?
Sim, na verdade eu diria que é mundial. É uma necessidade mundial de conscientização e também de buscar formas, instrumentos de como levar a informação a quem não sabe o que é violência ou como sair da situação de violência, e também de como dar poder às mulheres que estão em situação de violência, de buscarem direitos, buscar a concretização de seus direitos, buscar ajuda. Isso é uma necessidade mundial. Acontece que quando a gente analisa aqui na comarca de Bandeirantes, também de Santa Amélia, os números de casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente fica assustada. É gritante o número por dia. Aqui a gente falando da parte da promotoria e também do Poder Judiciário, o número por dia de audiência que a gente faz envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. E muitas vezes a gente percebe que a vítima lá no começo, ela nem sabia que ela estava em situação de violência, ou então ela demorou muito para buscar ajuda e não sabia a quem pedir ajuda. Então nós começamos a perceber que o que a gente mais precisaria fazer agora no início era propagar, divulgar informação. E por isso que a gente está indo nas escolas e em vários outros ambientes falar sobre o tema.
Certo. E a doutora disse no início sobre prevenção. Há como prevenir isso?
Sim, informação. Quem tem informação, a educação previne todo tipo de violência, né? Então, se a gente leva a informação para as meninas, para elas saberem que elas têm que evitar, desde o início, que nem hoje a gente estava no colégio Mylon, conversando com o nono ano do fundamental, as meninas de 14 anos. Muitas delas não haviam escutado na vida sobre o estupro de vulnerável, que é aquele estupro praticado contra a menor de 14 anos. Trazer informação para dentro da escola e na sociedade é prevenir. E também mostrar o que acontece quando já ocorreu a violência. Então, a gente previne, protege e responsabiliza.
Essa violência, ela é só classificada contra a mulher ou também contra os filhos e homens também inclui nessa violência doméstica?
A Renata vai falar um pouquinho mais sobre a violência de gênero, a violência praticada contra a mulher, mas qualquer tipo de violência vai ser punida, qualquer tipo de violência vai ser responsabilizada, vai ser objeto de responsabilização. O que acontece é que quando a vítima é mulher, os motivos que levam à violência são um pouco diferentes. Por isso que essa campanha, ela é voltada para a vítima mulher ou a vítima menina. Mas, assim, a Renata vai falar um pouquinho mais sobre essa violência contra a mulher.
Bom, doutora Renata, é um prazer recebê-la aqui, bom dia. Geralmente, quando as pessoas procuram ajuda do psicólogo, o psicólogo já está num modo avançado da violência, né? O que fazer nessa hora? Bom dia.
Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes. Realmente é uma semana muito importante, né? Semana de combate à violência contra a mulher. E a gente precisa conhecer um pouquinho sobre o ciclo da violência, né? A gente fala muito sobre a violência, mas a gente não entende a dinâmica como ela ocorre, né? Então, todo relacionamento, no começo, é bom, né? Não existe violência, não existe insultos, não existe ameaças, nada disso. O que acontece? Qual é o primeiro sinal de alerta, né? A gente estava falando de prevenção. Qual é o primeiro sinal de alerta para as meninas aí, as adolescentes, até as mulheres, né, que estão em relacionamento? O ciúmes é o primeiro sinal de alerta, né? Um ciúmes que controla a sua roupa, que controla a sua maquiagem, que controla o seu batom, né? Que limita você a sair de casa, que afasta os amigos, que afasta a família. Né? Esses são o começo desse ciclo, né? Então, assim, nesse, às vezes a mulher não tem a consciência de que ela está vivenciando, já é uma situação abusiva, né? E aí isso começa a aumentar, né? Gradativamente vai se intensificando. Então, ele já afastou os amigos, afastou a família, geralmente tira a mulher do emprego quando ela tem essa independência, né? Financeira, para ela se tornar dependente dele financeiramente. E aí tem a dependência emocional também, porque ela já não tem amigos, não tem família, né? Para estar ali dizendo, olha, né, algo não está certo na sua relação. E a justificativa sempre é colocada aqui. A família ou os amigos são os motivos das discussões entre o casal. Então, vamos afastá-los. E a mulher acaba concordando, né? E ela vai ficando sozinha, vulnerável. Aí vem a fase que a gente chama a fase de tensão entre o casal, quando ele começa a se irritar, o agressor começa a se irritar por motivos banais, por coisas do cotidiano, né, em casa, e começa a proferir palavras, né, humilhações em relação à mulher. Na sequência, a gente já vê a fase seguinte, que é a fase da explosão, né, onde ocorre geralmente a violência física, né, que é a mais aparente, é onde todo mundo, né, tem uma percepção melhor sobre aquela situação e fica escancarado mesmo, né? Todo mundo tá vendo. E na sequência disso vem a fase da lua de mel, onde ele se mostra arrependido, o ator da violência, ele se mostra arrependido, pede desculpas, que ele não vai se repetir. E a mulher, naquele momento, ela se sente como ele é a única, né, pessoa ali da convivência dela, geralmente, ela acaba perdoando, se reconciliando, acreditando que aquilo realmente foi um ato isolado e que não vai se repetir mais. Então, assim, a gente busca o não julgamento dessas mulheres, a gente tem que buscar o acolhimento delas, porque nem sempre é fácil você identificar que você está dentro de um ciclo de violência.
Que as pessoas também, perdão ter cortado a senhora, a senhora foi falando a respeito disso, foi abrindo a mente, que as pessoas pensam que a violência doméstica tem que ser uma agressão, na verdade não precisa ter a agressão física para se tornar, pelo que você estava falando.
Isso, a violência psicológica, a violência moral, a patrimonial, a sexual, são todas formas de violência contra a mulher.
E essas pessoas que se sentem dessa forma, doutor, como que elas devem fazer hoje? A quem procurar? Se elas têm que tomar... Porque muitas elas têm medo, às vezes, de procurar, de sofrer uma represária do próprio marido. Às vezes as leis dão a proteção, entre aspas, né, a ela. Ah, vai ficar, manter a distância de 100 metros da pessoa. E quem vai verificar isso? Quem vai fiscalizar isso? Então não se torna um pouco mais de medo nesse caso?
Sandra, vou responder então. Uma vez ocorrida a violência, a mulher ela se reconheceu como vítima, que isso é um passo muito importante. Muitas vezes, como a Renata disse, ela nem percebe que ela está dentro desse ciclo de violência. Percebida a situação de violência, o primeiro passo é comunicar às autoridades. O que que o projeto Acolhida pretende, então? Trazer informação, acolher essa mulher e mostrar que ela deve ser acolhida onde ela buscar ajuda, seja por meio das autoridades, registrando o boletim de ocorrência, ou solicitando medidas protetivas que vão ser fixadas pelo judiciário, ou então até com as nossas multiplicadoras, que faz parte do nosso projeto, que é formar mulheres de quaisquer locais da sociedade, mulheres de influência, de referência, que trabalham na unidade básica de saúde, ou na prefeitura, ou nas escolas, que são aquelas mulheres que são procuradas pelas vítimas buscando ajuda. Aquelas mulheres nas quais as vítimas confiam e vão pedir orientação, elas vão ser capacitadas para orientar. Então, a mulher pode buscar a delegacia de polícia, pode ligar na polícia militar, solicitar ajuda sempre. E não precisa esperar apanhar, não precisa esperar sofrer a violência física para isso. Já é violência passível de comunicação à polícia, a violência moral e a violência psicológica. E sim, muitas vezes a gente fala, nossa, será que resolve só essa ordem de restrição e de proibição? Muitas vezes não, porque existe descumprimento, tanto é que se descumpre, existe a possibilidade de fixação de prisão preventiva, de decretação de prisão preventiva. E é muito comum acontecer isso. Então, por isso que eu bato na tecla da informação. Se as mulheres souberem que elas não precisam esperar piorar a situação para comunicar, a gente também talvez não precise de tantas medidas protetivas e também da prisão em caso de descumprimento. Lógico, são passos lentos, mas eu acho que aos poucos a gente vai conseguir trazer essa mudança de perspectiva, né? Porque as mulheres, elas sofrem esse tipo de violência pelo simples fato de serem mulheres, porque a sociedade depositou sobre as mulheres papéis que, se elas não correspondem às expectativas, elas acabam vítimas. Então a gente quer mudar essa perspectiva, né, de violência, e também empoderar da informação, que eu acho que vai ser essencial.
Então, a prevenção seria o melhor caminho hoje. Não é que eu ia prevenir. Casou, começou a notar alguma coisa saindo fora daquilo que estava no contexto, aquilo que foi prometido, já deve procurar uma ajuda.
Com certeza, não esperar piorar. Porque depois, a gente fala, depois que chegou no feminicídio, a gente não tem mais o que fazer.
E às vezes é isso que leva as mulheres a ter medo de fazer uma denúncia, né? Porque, infelizmente, doutora, hoje as leis, elas não protegem tanto assim, né? Se coloca no papel, muito bonito, mas na prática, às vezes a pessoa vai preso, fica lá um mês, dois meses preso, sai, vai lá e comete o feminicídio, e cria esse medo, né? Não tem algo paliativo ou resolve para se resolver esse problema?
A gente não tá trabalhando só com as vítimas. Por exemplo, ontem, foi ontem, né, Renata? Que também foi feita uma exposição, né? Um trabalho na Sampio, não que lá existam, né, só autores de violência, não é isso que eu quis dizer, mas muitas pessoas com problema de alcoolismo e drogas, que é um fator muito importante na violência, a maioria dos casos acontece concomitante ao problema da embriaguez e da drogadição, conscientizar sobre os tipos de masculinidade, porque a gente tem uma ideia de que homem é aquele que não chora, que não pode fraquejar, que se mostra como dono, como a mulher, minha mulher me respeita, minha mulher me obedece, é minha mulher. A gente está tentando quebrar esse estereótipo por trás das masculinidades e também trazer informação para as mulheres. E, ao mesmo tempo, também há um projeto aqui que ainda está sendo trabalhado, o grupo reflexivo com os homens agressores. Então, os homens que tiverem medidas protetivas fixadas ou que forem condenados também vão ser acompanhados e preparados e conscientizados sobre a violência. Porque muitas vezes nem eles sabem, eles foram reproduzindo essa violência de gênero ao longo da vida e nem eles sabem o quão, entre aspas, errados eles estão, né? Então, sim, tem essa forma. De novo, passos lentos, mas a gente vai conseguir melhorar a situação.
E dentro da psicologia, doutora Renata, há como uma família perceber que está acontecendo violência doméstica, mesmo quando a pessoa não se pronuncia, não fala?
Sim, a gente tem os sinais de alerta, né? Onde as pessoas podem estar observando, né? Muitas vezes a mulher tem muitas queixas de dores ou hematomas pelo corpo e conta histórias que não é condizente com aquele tipo, né, de machucado. Então é importante a família estar em alerta em relação a isso. Às vezes tem mudanças frequentes de emprego ou moradia também, são sinais que a gente tem que estar atento. A autoestima da mulher é baixa, né? Geralmente, porque ela está sofrendo a violência psicológica, então isso causa rebaixamento da autoestima, ela está mais isolada socialmente, né? Ou está queixando de depressão, sintomas de ansiedade, né? Sintomas depressivos, isso também é importante. Claro que são sinais de outros tipos de transtornos também, né? Não relacionados somente à questão da violência doméstica, mas são sinais de alerta. Algo está errado, a gente precisa ajudar.
Certo, e não sei se Renato ou doutor Juliano pode responder isso. Além dessas palestras em escolas, vai haver um evento em que essas mulheres podem estar participando também?
Sim, além das escolas e também as falas na rádio aqui, na outra rádio da cidade, nós vamos amanhã na Feira da Lua, Ministério Público, Poder Judiciário, Prefeitura e algumas outras entidades, OAB, nós estaremos na Feira da Lua com distribuição de material impresso, informativo, e também tirando dúvidas lá de quem eventualmente quiser nos procurar e tirar dúvida. Nós estaremos divulgando também o projeto das multiplicadoras, que faz parte, na verdade, do projeto Acolhida, que vai ser um café da manhã, na verdade vai ser o primeiro encontro das multiplicadoras, um café da manhã na sexta-feira, na sede da OAB, em que nós começaremos essa capacitação das multiplicadoras. Quem são as multiplicadoras? As mulheres, que eu comentei, que são aquelas mulheres de referência, de influência em todos os setores da sociedade, seja dentro dos órgãos públicos, seja assim no próprio meio social, e que vão ser orientadas de como acolher e como orientar e ajudar as outras mulheres que estejam em situação de violência. A nossa vontade é que elas mostrem para as outras, para as mulheres vítimas, que elas têm autonomia sobre si, que elas podem buscar ajuda.
Você sabe que elas têm um pouco de resistência também para falar em grupo. Existe um telefone para a pessoa ligar? Às vezes não quer nem se identificar, quer abrir o coração, falar alguma coisa para vocês, até mesmo do Ministério Público?
Sim. Além do 190, que é o telefone da própria polícia, em que as mulheres podem relatar o que está acontecendo, elas podem também entrar em contato, sim, com o Ministério Público, por meio do telefone 3542-4811 ou 3542-1867. Também pelo WhatsApp 99189-5731. Há também a possibilidade de ligar no 180, que é uma central brasileira, mas na hora que a pessoa liga, ela se identifica, fala de onde ela está, que é uma central de atendimento. Em que ela poderá buscar orientações. Então, 190, polícia, registrar a ocorrência. Buscar orientações, 180. Mas, além disso, a gente tem está montando uma plataforma que vai reunir vários telefones, vários links pelos quais a vítima ela pode, às vezes, ela não consegue ligar, porque às vezes ela está no meio da situação de violência, ela não consegue ligar, mas ela consegue pegar o telefone e acionar alguém buscando ajuda. Ela pode também instalar um aplicativo 190PR, é um aplicativo da Polícia Militar. Por meio desse aplicativo, ela pode registrar uma ocorrência de algo que já aconteceu. Não adianta quando estiver acontecendo, quando for uma emergência. Aí precisa ligar no 190 mesmo, ou pegar o próprio telefone da Polícia Militar aqui de Bandeirantes, que é o 3542-0263, ou de Santa Amélia, 3544-1177.
Certo, e quando houver uma denúncia, manter a denúncia também, né, doutora? Porque às vezes faz a denúncia, a polícia chega lá, na hora, fica com dó, não retira, daqui a pouco continua apanhando do mesmo jeito.
Sim, aí o que acontece? É o que a Renata falou do ciclo da violência. Muitas vezes elas não sabem o que fazer, elas não, primeiro que elas não se reconhecem ainda como pessoas capazes de se virar a partir daí, o que ela vai fazer a partir daí? Então, de novo, a questão da informação, né? Se elas souberem o que elas podem fazer por si, talvez elas mantenham, sim, a denúncia. E muitas vezes elas ainda acreditam, né, naquela figura da família que elas idealizaram, e não tem nada de errado nisso. O problema é continuar aguentando violência.
Tá certo, algo mais, doutora?
Não, acho que é só isso. Eu espero que no ano que vem a gente consiga fazer esse projeto crescer ainda mais. Eu fiquei muito orgulhosa dos adolescentes que nos ouviram muito atentamente em todas as escolas pelas quais a gente passou ao longo da semana. Hoje ainda vai ter mais lá no Siríaco. Inclusive o público jovem ontem do EJA, também muito engajado, muito participativo. Eu estou muito feliz com isso. E estou muito feliz com o retorno da sociedade mesmo, que tem manifestado interesse em participar do projeto. Acho que ano que vem tende a ser muito melhor.
Tá certo. Doutora Renata, algo mais também?
Gostaria de agradecer, né, pelo convite, e deixar um recado para as meninas, né, para que elas entendam que ciúmes o ciúme, ele é perigoso, né, um sinal de alerta, e amor e controle, eles não se misturam, a gente não combina isso, né, e os meninos, que a gente precisa rediscutir a masculinidade, né, eles precisam encontrar novas formas de lidar com a frustração, com o medo, com a angústia, com a raiva, com a dor, e assim a gente pode prevenir essas situações, né, e chegar a interromper o ciclo da violência.